a gente também se preocupa com isso, né? A gente tem um sistema prisional muito cheio, a gente tem um sistema penal com muita dificuldade de dar conta de tudo isso. Mas, por outro lado, quando a gente coloca isso num texto de lei, a gente mostra simbolicamente para a sociedade que esse comportamento ele é errado. Então, mais do que querer punir alguém, a gente não quer que a lei puna ninguém. Ao contrário, a gente quer que as pessoas não infringam a lei e não sejam punidas. Então, acho que tem esse efeito simbólico do direito penal muito relevante. Sim. Quando a gente coloca no texto de lei que esse discurso de ódio não é brincadeira, não é mimimi, não é coisa que a gente fala na nossa rodinha de amigos, isso é crime, eu acho que simbolicamente isso muda muito. Muda para a sociedade mesmo, muda a consciência.
Eu concordo com você. A gente até falou no outro dia, nós falamos aqui numa outra participação sua, eu falei ontem com relação à amplitude, né, da nossa legislação, né, falando da legislação como um todo, mas a legislação criminal. Né, são muitos crimes porque existem demandas, né, porque existem, infelizmente, né, são muitas leis porque existem crimes, muitos crimes. Então, a justiça tem que agir. Porque se existe, a gente vê um aumento, um crescimento. Imagine se não fosse dessa forma. Onde estaríamos?
É isso, né? E o direito penal, ele precisa estar assim, antenado com a sociedade. Sim. O que hoje se discute na sociedade? Hoje se discute bullying, se discute stalking, se discute violência contra a mulher, se discute racismo. O direito penal tem que acompanhar, né? A gente precisa colocar isso no texto de tem que colocar isso no texto de lei, infelizmente, porque é uma força coercitiva para mostrar à sociedade, olha, não toleramos mais.
E as consequências disso, né? Muitas vezes letais, do bullying. A gente. Então, o direito acompanha, né, as demandas dessa sociedade. A gente gostaria que não fosse assim, não é, Thaís? Que você chegasse aqui, não tem mais, mas a gente está falando mais sobre conquistas, mas, infelizmente, ainda não é. Ainda não é. Né? E quando a gente...
dia a gente vai chegar aqui e vai contar sobre isso como história. Né? Vai vir um historiador contar, olha, nos anos 2000 a gente precisou ter uma lei que falasse sobre misoginia, né? Um dia a gente vai virar livro de história, com certeza.
Vai levar. E a gente conversa quando Sara Gama vem aqui, né? E a gente fala sobre isso. Sara, ai meu Deus, um dia, eu digo, Sara, esse dia a gente vai aqui comemorar, a gente só vai falar de avanços, vai ser tão bom tudo isso, porque realmente, né? E assim, Thaís, né? Eu tenho meu amigo aqui, que é meu parceiro de programa, né? Opera minha... E ele, a gente conversa sobre isso, né? Porque eu vejo ele como um feminista, se assim a gente pode chamar, né? Porque ele fica tão arrasado com essas notícias, como as coisas estão sendo, acontecendo com as mulheres. E aí eu pensei muito, eu digo, gente, quando a gente acha que o sentimento de exaustão, de insegurança, já chegou de nós mulheres no limite, né? Esse estado que a gente vive de medo, hipervigilância, e essa crença terrível de dizer, é difícil viver como mulher, né? Eu acho que isso é tão, tão pesado, tão carregado, não é, Thaís? É difícil viver como mulher. E aí vem informações, né, redes sociais, também as mídias, academia de estupro, um termo que se refere a uma rede virtual de ódio contra mulheres, né, que foi recentemente denunciada pela CNN, né, e está numa investigação, e que essa rede opera também em fóruns de aplicativo e mensagens. Aí, meu Deus, a gente tem que respirar para poder assimilar, não, para poder entender o que é isso. Uma rede, uma academia de estupro, de milhares, Thaís.
A rede social, Márcia, eu acho que ela tem muitos efeitos positivos, muito, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que só o fato de você conseguir hoje, né, entrar numa internet e descobrir notícias do mundo inteiro, antigamente para fazer um trabalho de escola, a gente tinha que pegar aquelas enciclopédias e ficar procurando na letra, né, e ver qual era o tema, muito desatualizada. Hoje a informação está na palma da nossa mão o tempo inteiro. Por outro lado, a rede social também coloca em evidência uma parte muito ruim da sociedade e que às vezes se esconde por trás das telas, né? Coisas que as pessoas não diriam frente a frente, coisas que as pessoas não teriam até a coragem, a audácia de fazer frente a frente, fazem por trás da tela. Então, eu acho que essas redes sociais que discriminam o ódio à mulher, que discriminam esse discurso, certamente, se isso fosse uma reunião presencial, esses homens não falariam dessa forma, esses homens não agiriam dessa forma. Então, eles se escondem muito por trás da tela, por trás até de um anonimato, né, de perfis falsos, porque são pessoas que têm mulheres no seu ciclo. E, certamente, eles não imaginam isso acontecendo com essas mulheres do seu ciclo. Mas, quando eles fazem com outras, eles não conseguem perceber que isso retroalimenta a violência contra todas. Não isso. É contra A, contra B, contra C, é contra todas.
Isso. Thaís, e um traço que eu acho que eu vou... Agora, nós vamos para o intervalo comercial, mas eu vou concluir falando isso. Eu concluí o primeiro bloco. Um traço comum a todos os agressores é a covardia. A gente volta daqui a pouco. Eu vou colocar aqui a imagem padrão e a gente daqui a pouquinho está de volta. Até já.
A voz das mulheres.
Conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão. Sabor que conquista. Qualidade que você confia.
Procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista. Mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício. Do jeito que o seu dia pede. Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Atenção, ouvinte, para a previsão do tempo em Salvador. Chuva. Mas a prefeitura trabalha o ano inteiro para você ter outra previsão. Segurança. São 583 proteções de encostas, 14 sirenes de alerta, sistema de alerta por SMS, o maior centro de monitoramento do Norte e Nordeste, e equipes atuando o ano inteiro para reduzir riscos. Faça a sua parte. Em caso de emergência, ligue 199. Prefeitura de Salvador. Dias de chuva, previsão de segurança.
Ser brasileiro tá na moda. E vacinar nas escolas sempre esteve. A gente tá conquistando premiações nos cinemas e protegendo o nosso público nas salas de aula. Em abril, a vacinação nas escolas ganha força com a Semana Nacional Saúde na Escola. Aproveite para vacinar crianças e adolescentes menores de 15 anos. O mundo reconhece o que a gente faz bem feito. E vacinação nas escolas sempre foi muito Brasil. Saiba mais em gov.br/vacinação. Ministério da Educação, Brasil. Do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no FLIFS, FLICA, FLIPELO, FLIGE e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM. Conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Nem toda história de empreendedorismo começa pronta. Muitas nascem da necessidade, da tentativa e erro e da vontade de fazer dar certo. E é esse tipo de trajetória que está no centro do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026, que está com inscrições abertas em todo o país. A proposta é reconhecer mulheres que conseguiram transformar ideias em negócios e gerar impacto onde vivem. A gestora nacional do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, Luíse Machado, destaca o que esse cenário revela sobre o empreendedorismo feminino no país.
O crescimento do empreendedorismo feminino no Brasil revela, antes de tudo, a resiliência, o protagonismo e a busca por autonomia econômica por parte das mulheres. Hoje, o país tem mais de 10 milhões de mulheres donas de negócios. É o maior número da série histórica, resultado de um crescimento de aproximadamente 27% nos últimos 10 anos. Esse avanço, no entanto, vem acompanhado de desafios estruturais. Até hoje, as mulheres ainda concentram negócios de menor porte, têm menor acesso a crédito e apresentam rendimento médio cerca de 24% inferior ao dos homens.
Podem participar mulheres maiores de 18 anos, cis ou trans, donas de pequenos negócios formalizados, como microempreendedoras individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, além de produtoras rurais e artesãs. Mas não basta só ter uma boa ideia. O que conta é o resultado na prática. A gestora nacional do prêmio, Luíse Machado, explica o que faz a diferença para avançar na seleção.
Na prática, o que faz diferença é mostrar resultado concreto do negócio. As empreendedoras que avançam no prêmio são aquelas que apresentam crescimento, organização da gestão e um impacto real do negócio. Outro ponto muito importante para nós é saber contar a sua própria trajetória, como começou, os desafios enfrentados e o que mudou no negócio ao longo do tempo.
As inscrições são gratuitas e segue até o dia 19 de junho pela plataforma oficial do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Nessa edição serão distribuídos mais de R$500 mil em premiações, além de capacitações, missão empresarial e conexões com outras empreendedoras. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Diga não ao assédio eleitoral no trabalho. Trabalhador, empresa e sindicato, fiquem ligados e participem da audiência coletiva da campanha Maio Lilás. O tema de 2026 é Sindicatos e Democracia, Proteção contra Assédio Eleitoral no Trabalho. 4 de maio, 14 horas, com transmissão para todo o Brasil pelo canal TVMPT no YouTube. Saiba mais em trt10.mpt.mp.br. Ministério Público do Trabalho.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Atenção, Salvador. A Defesa Civil da Bahia emitiu alerta de emergência. Chuva intensa pode causar alagamentos, transbordamentos e deslizamento de encostas. O governo da Bahia está ampliando obras de contenção com muros de arrimo, drenagem e solo grampeado, protegendo vidas em toda a região metropolitana. Enquanto a chuva não passa, siga as orientações. não enfrente o temporal, desligue aparelhos elétricos e proteja seus pertences. Em caso de emergência, ligue 193, Corpo de Bombeiros. Governo da Bahia, prevenção é trabalho de todo dia. Para que a chuva não vire tragédia. Governo que cuida, lado do povo. Estamos de volta e eu estou conversando com Thaís Bandeira, que é advogada criminalista, professora de Direito Penal da UFBA. A gente está falando sobre... Deixa eu colocar aqui, Thaís. A gente está falando sobre o projeto de lei. Falamos já sobre o projeto de lei da misoginia e começamos a falar sobre essas redes criminosas chamadas Academia do Estupro. Que coisa mais triste, como eu disse, né, Thaís? Quando a gente pensa que a gente já não aguenta mais, aí já chegamos à exaustão, a gente recebe uma informação dessas, né? Ou seja, também de jovens que estão com listas com grupos de as estupráveis na escola e mais essa da Academia do Estupro. É desesperador, né? E o projeto de lei de misoginia está aí guardado, precisa sair.
Exato. E assim, a gente vê uma geração até mais jovem, né? Que a gente espera que tenha uma outra mentalidade, com acesso a tanta informação,
sim,
né? Com tantos números de violência contra a mulher sendo divulgados. A gente espera que essa geração ela tenha, na verdade, uma reflexão sobre atos da geração anterior que não deram certo, vamos dizer assim, né? E a gente é surpreendida com uma situação como essa e que dificulta, Márcia, até a investigação, dificulta a identificação dos culpados por ser feita por rede social. Foi aquilo que a gente falava antes do intervalo. As pessoas se escondendo atrás de perfis falsos, né, de situações que certamente se fossem crimes presenciais não seriam cometidos.
Exatamente, né? Aquele traço que eu falei, né? Da covardia. E eu estava lendo a respeito, né? Logo que saíram alguns vídeos, eu até também postei, repostei, falando que nessas plataformas, os homens ensinam outros homens a dopar e abusar de suas companheiras. Olhe, pasme, foram encontrados mais de 20 mil vídeos com imagem de estupros em um site pornográfico que recebeu 62 milhões de visitantes só em fevereiro. Quer dizer, sob notificados, que a gente sabe que... Mas é estarrecedor.
E até eu vi essa reportagem, né? Quando você me propôs o tema do programa, eu fui olhar essa reportagem. E é até importante esclarecer também para a sociedade, sim, que esse tipo de crime não é só estupro, tá? É o estupro de pessoa vulnerável.
Vulneráveis, isso. Exatamente.
Quando a mulher ela está nessa condição, né, de estar dopada, de estar com efeito de anestésicos e outros remédios, isso gera para a gente um outro crime muito mais grave, que é o estupro de pessoa vulnerável. Vulnerável é aquele menor de 14 anos, né? Pessoas abaixo de 14 anos não têm capacidade para consentir, e isso também foi agora julgado muito recentemente, com uma presunção absoluta de violência. Ah, já namorou, ah, mas já teve outras relações. É estupro, não há o que discutir. Também é estupro de vulnerável as pessoas que têm algum tipo de necessidade mental, sim, que impede, né, o consentimento. E a terceira situação é essa, num estado de vulnerabilidade. Pensam em está ali uma mulher vítima do golpe do Boa Noite Cinderela. Tudo isso
deu um... Thaís, eu vou pedir para você entrar novamente, que está dando uma interferência. Eu não consegui lhe escutar. Você pode sair e entrar novamente? Não caiu. Caiu. Ela vai voltar. Esperando um pouquinho que ela vai voltar, mas estava tudo direitinho a internet, mas a internet prepara essas surpresas para a gente, né? Mas já ela volta e a gente continua falando desse tema tão relevante. tão relevante. Hein? Não voltou ainda não, tô esperando aqui. É isso, Thaís, porque oscilou, deu uma interferência, a gente ficou lhe ouvindo. Pode repetir o que você falou aí, por gentileza.
Pronto, eu entrei agora pelo celular, porque aqui eu acho que a internet está um pouquinho melhor.
Pronto.
É, Márcia, eu explicava a diferença do estupro para o estupro de vulnerável.
Vulnerável.
Isso. E aí a pessoa vulnerável é aquela menor de 14, que não tem capacidade para consentir de forma nenhuma, mesmo que já tenha outras experiências sexuais prévias, mesmo que a família tenha autorizado, é crime, tá? Também é vulnerável aquela pessoa que tem alguma doença mental que impede o consentimento, né? Essa pessoa não tem como expressar o seu consentimento. E é vulnerável a pessoa que está nesse estado provocado por remédio, por droga, por bebida. Aí a gente tem alguns exemplos, infelizmente, de mulheres que vão fazer cirurgias e que terminam sendo vítimas de abuso sexual porque estão ali anestesiadas com uma medicação. Ou uma mulher que é vítima do golpe do Boa Noite Cinderela, né? Que é um conjunto de medicações também que Sim. deixa ela ali numa situação de vulnerabilidade. Então, esses crimes que estão sendo divulgados são estupro de pessoa vulnerável. É uma coisa muito mais gravosa no Código Penal, exatamente por conta dessa condição da vítima, né? A vítima não tem como expressar o consentimento. Então, a gente tem hoje essas divulgações. Eu acho que tivemos um caso muito famoso, né, de uma mulher que foi oferecida pelo seu marido
durante diversas anos.
Oportunidades, né, para que essas relações sexuais fossem realizadas com pessoas próximas. E isso terminou gerando na sociedade outros exemplos, né? Um mau exemplo que foi seguido em outras circunstâncias.
Isso, nós ficamos assim impactados quando veio à tona essa denúncia, quando ela denunciou, quantos anos ela foi abusada, e de repente a gente se depara com milhares de aplicativos ensinando, né, a como estuprar. São vídeos, são imagens de pessoas, como você, em situações de vulnerabilidade. É algo assim que, meu Deus do céu, viu?
Isso, e nas escolas a gente tem visto também os alunos fazendo lista de colegas estupráveis.
Estupráveis, eu falei, né? Há pouco, meu Deus, o que é isso? É uma outra que foi estuprada por colegas de colégio.
Isso, é uma situação realmente muito triste.
A garota, viu?
E assim, só para complementar, essa questão do estupro de vulnerável. Teve uma alteração agora recente no texto da lei, né? Agora em 2025, eu fui até aqui olhar o número da data da lei, foi em 2025. A pena hoje para o estupro de vulnerável é de 10 a 18 anos. Então, o nosso legislador aumentou ainda mais a pena do estupro de vulnerável, né? É diferente do estupro, que é de 6 a 10. Então, é de 10 a 18 anos exatamente por conta dessa condição da vítima, né? Dessa impossibilidade de oferecer resistência, de oferecer o consentimento.
Né, de reagir. É algo, eu acho que eu fiquei pensando, né, toda vez que a gente é informado, a gente, como eu disse, vê vídeos e uma nova, outras modalidades de violência, e isso, né, eu acho que isso traz um sentimento assim de terrível, né? De sei lá, inclusive eu acho que até de invalidação emocional, né? O que somos nós, né? E quando a gente vê que eles ainda comemoram, eles celebram os estupros. E aí, esse sentimento que eu acho que todas as mulheres experimentamos, né? Uma invalidação emocional, de medo, de horror extremo.
Existem inclusive pesquisas, né, com mulheres de várias classes sociais, de várias idades, e sempre se pergunta para essas mulheres qual é o maior medo em termos de criminalidade, né? Homens têm medo de roubos, homens têm medo de homicídio, mulheres têm medo de estupro.
né? Dos crimes pesquisados. As mulheres têm medo de estupro, porque exatamente é uma invasão do corpo que vai para o aspecto emocional, sexual, a integridade física, a dignidade mesmo enquanto pessoa humana.
Isso. Você citou a violência vicária, né, que eu acho que é uma das mais cruéis. Eu estava vendo essa semana um vídeo de a polícia chegando no local para prender um criminoso, um agressor, e vi um vídeo, um áudio dele, dizendo à mulher o seguinte: ele estuprou a enteada. E ele dizia à mulher, né, falando assim: eu lhe disse, eu lhe procurei, quis voltar, e você não quis, você disse não. Então, você vai agora viver uma das maiores dores que uma mãe pode experimentar. Quer dizer, não foi, ele não matou, como o outro fez, né? Os outros dois, quer dizer, os casos mais emblemáticos, que foi da delegada que já deu, Amanda Souza, que já teve algumas participações aqui, e o outro também, né, do político. Enfim, mas ele disse, mas o estupro de uma filha para atingir a mãe, porque a mãe não quis voltar com ele, que ele não era, era o namorado, e ela não quis voltar. Quer dizer, a mulher não tem nenhum direito de dizer um não, eu não quero namorar, porque aí você pode morrer, como já aconteceu da moça que tomou as facadas. A gente não gosta muito de falar desses modus operandi com receio, mas está aí viralizado, né? Eu, no meu programa, tenho esse cuidado, mas ela disse não, porque ela não quer. Então, ela não pode, uma mulher não pode dizer um não numa relação, querer sair de uma relação, sob pena de
Isso faz parte, Márcia, exatamente do que a gente comentava, desse estereótipo, né, de que a mulher é propriedade, de que a mulher ela não tem autonomia, de que a mulher ela não pode dizer sim ou não, ela depende da palavra de um homem. E isso já foi assim no Brasil. É isso que me espanta. É que nós já tivemos esse período no Brasil, nós achávamos que já havíamos ultrapassado esse período, né, em que a mulher hoje é um ser humano autônomo, goza dos direitos e da dignidade da pessoa humana, e de repente a gente experimenta esses retrocessos, inclusive isso, dentro de relacionamentos, das mulheres se negando a continuar em algo abusivo, em algo que faz mal, que não a protege, que não a traz carinho, atenção, e de repente não só ela é atingida, como a filha, como a rede de apoio, como os outros parentes próximos.
Isso.
Formato de violência vicária.
Isso. É um desdobramento que a gente, né? E também eu fiquei pensando, mas voltando para as redes, né? Eles. Eu fiquei, meu Deus, eu tô lendo aqui, eu não tô acreditando que eles, essas redes são organizadas em aplicativos de mensagem, com tutoriais, né, técnicas, vídeos sobre como estuprar uma mulher. Olha a dimensão disso, Thaís.
É, isso assim, vamos imaginar que a gente consiga realmente, né, pegar essas pessoas só para a gente poder tipificar. Vamos tentar colocar isso no Código Penal.
Vou,
né,
já colocar isso também.
É isso. Quando a gente pega esse tipo de conteúdo na internet, né, a gente tem que lembrar que existem crimes no Código Penal, que são crimes contra a paz pública, né? Esses crimes contra a paz pública, a gente tem, por exemplo, a incitação ao crime, que é você incitar publicamente, aí publicamente por rede social, a prática de um crime, a prática de um estupro de pessoa vulnerável. Depois, quando a gente coloca esses vídeos ali e alimenta esses grupos, a gente pode falar também da apologia de crime, que é você, na verdade, enaltecer um crime pretérito. Olha, tá aqui, olha que bacana, olha como foi feito, olha o modus operandi. Então, a gente tem esses crimes no Código Penal que podem ser chamados para esses casos, né, dessas divulgações, tanto do tutorial, tanto do antes, quanto do depois. São os artigos 286 do Código Penal, a incitação ao crime, e o 287, que é a apologia do crime já realizado.
Sim. É terrível, viu? E, Thaís, eu queria aprofundar um pouquinho, né, com relação à gravidade desse crime, né? você sabe o que é está sendo feito, né? O que está sendo feito agora para combater essa academia do estupro no âmbito investigativo, legislativo? Você tem alguma informação de como está? Não. Ainda não, né?
Não, Márcia, essas investigações, eu acho que até para que elas não chamem tanta atenção da população,
elas
vêm à tona, possivelmente, depois de algo um pouco mais concreto. Exatamente, sim. Porque como se trata de meio cibernético, as polícias, elas hoje têm inteligência, né? E a inteligência no sentido técnico mesmo da coisa, para fazer essa persecução penal. Existe, por exemplo, aqui no núcleo da Bahia, do Ministério Público, um núcleo de crimes cibernéticos, né, os NUCs Cyber, que tem tecnologia, tem avançado bastante nesse tipo de investigações, não só para esses crimes sexuais, mas para todos, né? Como a gente tem visto, né? Muita fake news, muita IA para poder causar dano a pessoas, a imagem de instituições, enfim. E hoje a polícia e o Ministério Público têm essas tecnologias. Então é possível que isso esteja avançando, né?
A gente
se tem a notícia, certamente está avançando na investigação.
Eu acredito que esteja nesse sentido, que a investigação é sigilosa, mas a CNN denunciou, então deve estar nesse processo mesmo. Né?
Importante a gente dizer que a gente não precisa necessariamente de uma vítima levando esse fato para as autoridades.
Sim, sim.
Uma denúncia dessa feita, por exemplo, por grande veículo de comunicação, esses crimes todos, eles são de ação penal pública incondicionada. Não depende da vítima, não depende das partes. Então, sim, a gente consegue fazer as investigações a partir dessa primeira comunicação.
Isso. Vamos tirar... Thaís, eu vou me despedir de você, agradecer bastante, né, por você ter atendido o meu convite, participado, agregado tanto aqui a Voz das Mulheres, que já é uma das nossas vozes. Até uma próxima. Mas antes, eu quero tirar uma fotinha. Marquinhos, você tira uma fotinha da gente, dá um sorriso e olhar para ali. Pronto. Um grande abraço, Thaís, e até uma próxima.
Obrigada. Conte comigo, Márcia.
Obrigada, viu? Eu vou me despedir também dos meus ouvintes, agradecendo. Marquinho, bote aí a sirene. A sirene. Aliás. Olha aqui. Atenção, Salvador. É porque eu estou... Eu vacilei hoje um pouquinho, porque saiu aqui, mas já voltou. Atenção, Salvador. A Defesa Civil da Bahia emitiu alerta de emergência. Chuva intensa pode causar alagamentos, transbordamentos e deslizamento de encostas. O governo da Bahia está ampliando obras de contenção com muros de arrimo, drenagem e solo grampeado, protegendo vidas em toda a região metropolitana. Enquanto a chuva não passa, siga as orientações. Não enfrente o temporal, desligue aparelhos elétricos e proteja seus pertences. Em caso de emergência, ligue 193, Corpo de Bombeiros. Governo da Bahia, prevenção é trabalho todo dia para que a chuva não vire tragédia. Governo que cuida do lado do povo. Obrigada aos ouvintes.
A Voz das Mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Tem novidade no ar. A fragrância que inspira fé, aconchego e cuidado agora chega em nova forma. O sabonete líquido com a essência de Nazaré. Um toque de suavidade, pureza e espiritualidade para o seu dia a dia. Ideal para cuidar de quem você ama. Já está disponível para compra. Garanta o seu. Ligue 71-3114-3333 ou adquira na Capela Sagrada Família, no Garcia, ou na sede da Rádio Excélsior.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais!
você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Olá, boa tarde.
Você está ouvindo a reapresentação do programa, Fora da Caixa.
Alô, empreendedores, empreendedoras, homens e mulheres dessa Bahia, do Brasil também, que nós estamos conectados pelo canal do YouTube da Cardeal FM, também aqui pelas ondas do rádio, você que está preferindo ouvir e acompanhar pelo seu rádio de pilhas ainda, né? Acompanhando por esse grande companheiro nosso, também pelos aplicativos, você que já está antenado nas novas tecnologias, pela rede Excelsior de Comunicação, você também acompanha a sua Cardeal FM. Eu sou Patrícia Tosta, esse é o programa Fora da Caixa, um programa que dialoga com os empreendedores, conversa com aquelas pessoas que estão fazendo a diferença, construindo produtos, também serviços estão aí no mercado, empreendendo por oportunidade, por necessidade. A gente sempre fala aqui que empreender não é uma coisa simples, é complexa, mas é muito possível também. A gente tem várias experiências, cases de pessoas que iniciaram a sua vida de empreendedorismo na informalidade, e que tiveram aí também apoio, que tiveram uma rede de sustentação e desenvolveram seus negócios e hoje estão crescendo, muito saindo aqui da esfera local até para levar o seu produto, seu serviço para fora. Você também é um empreendedor, uma empreendedora, tem um produto, um negócio, um serviço e ainda não conseguiu organizar, fazer esse produto ou esse serviço decolar? Vem para aqui, para o Fora da Caixa, que aqui você não fica sozinho, isolado. Nós estamos aqui para dizer que estamos juntos e que sim, o empreendedorismo é o nosso foco. Então já manda a sua mensagem, a sua pergunta, o seu comentário. Nós estamos ao vivo aqui pelo canal do YouTube e hoje trazendo para você, gente, uma experiência de um projeto, na verdade, que tem ajudado muito os empreendedores e as empreendedoras que muitas vezes se veem assim no emaranhado, não sabem onde buscar a linha, né, a reta para seguir em frente nos seus projetos. Nós vamos falar sobre o programa Marsúpio. Se você nunca ouviu falar, hoje vai ter a oportunidade de saber como ele se desenvolve, como acontece, tá? Está aqui com a gente já o Adriano Câmara Figueira, ele que é consultor em gestão pública e empresarial, é uma especialista em comércio varejista. Olha aí os varejistas de plantão que estão aqui acompanhando a nossa programação aqui na 106.1. Podem aproveitar e beber muito dessa fonte, tirar aí as suas dúvidas. Ele é uma especialista também em associativismo e cultura da cooperação. Esse é outro pilar que nós falamos muito aqui, isolados, fica muito mais difícil. Quando você se associa, quando você busca estar numa associação, as suas chances, né, de sobreviver nesse mundo, nesse mercado competitivo, global e em constante transformação, que é o mundo do empreendedorismo. Ele é consultor da Federação das Associações Comerciais da Bahia, também da Fundação Paulo Cavalcante, e está à frente coordenando o programa Marsúpio, que está com inscrições abertas, está iniciando uma nova etapa. Ele vai explicar tudo para a gente como é que funciona. Adriano, seja bem-vindo, bom tê-lo aqui para esse papo sobre gestão, cooperação e esse pulo que a Marsúpio convida a gente a dar para sair da informalidade e fazer negócios mais consistentes.
Oh, muito obrigado, Patrícia, pelo convite, um prazer imenso, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com os seus com a sua audiência aqui da Cardeal FM. Um prazer imenso estar aqui podendo dividir um pouquinho, né, dessa experiência, né, de associativismo, cultura de cooperação, empreendedorismo. Então, um prazer imenso.
Bom, olhando o cenário nacional, a gente ainda tem, né, muita informalidade, podemos dizer que é muito forte no Brasil. Se a gente for para as causas disso, é porque quer, eu quero ficar na informalidade por alguns medos. Onde é que está a raiz disso? Primeiro, o informal, explicando aqui para o nosso ouvinte, é aquele que ainda não tem o seu... O conceito seria esse, basicamente, não ter ainda um CNPJ?
Segundo a IBGE, a economia informal é formada não só por aqueles que já empreendem, né, com sua empresa não registrada, mas também o trabalhador dessa empresa. Também o familiar que ajuda. Não é muito comum isso. Ah, eu tenho aqui uma pequena lanchonete informal, aí minha esposa, minha filha, meu filho estão trabalhando. Todos esses, né, fazem parte de um contingente que aqui na Bahia chega a 52% da população economicamente ativa, ou seja, tem mais gente na informalidade do que na formalidade. Ampliando aí, segundo o IBGE, também os trabalhadores domésticos não registrados, né? Então, pessoas que trabalham, recebem recursos de empresas informais, né, trabalhando, ajudando, também são considerados informais.
Por outro lado, essa informalidade, que é uma realidade aqui nacional, ela tem também uma fatia importante aí do PIB, né? A gente tem mais de 17% do nosso PIB do Brasil vem aí desse sistema informal.
Na realidade, algo em torno de 19%, nossa, mas não é do PIB. O PIB, o nosso PIB hoje é de algo em torno de 11, 12 trilhões de reais. É muito dinheiro. 12 trilhões, tudo que o país produz, e cerca de 1 trilhão e 700 bilhões não são registrados pelo PIB. Então, é como se fosse, além dos 12 trilhões oficiais do PIB, é como se tivesse quase 2 orbitando sem nenhum tipo de registro. Isso é informalidade, esses são os números da chamada economia subterrânea.
Olha aí, essa economia, que isso, o impacto disso, qual é o impacto que isso vai trazer na prática? Está todo mundo na informalidade, a nossa economia cresce, se desenvolve ou fica mais estagnada?
Com certeza, essas cifras trazendo para a formalidade, ela impacta no desenvolvimento do país, porque a informalidade é ruim para o indivíduo, porque são indivíduos, como eu falei aqui, 52% da população baiana está sem nenhum tipo de cobertura previdenciária. Isso quer dizer, olha, por exemplo, que, dando um exemplo prático, uma mulher que vende banana numa esquina, né? Quando ela fica grávida e tem o seu filho, né, 2 dias depois, com certeza, ela vai estar com o seu recém-nascido no peito, debaixo do sol, vendendo banana, porque ela não tem direito a uma cobertura de licença maternidade, por exemplo, que um formal tem. Uhum. Né? Esse é um exemplo assim, mais prático. Se fica doente, né, essa pessoa deixa de render. E se ela deixa de render, ela não tem dinheiro sequer para tomar a sopa da noite, porque a realidade de muitos empreendedores é essa. Trabalha. Vende o almoço, né, para tomar sopa, vende o almoço para poder garantir a sopa. Então, são questões assim que são impactantes a informalidade. Primeiro, no indivíduo, segundo, na própria economia. Porque para aquele que está sujeito à fiscalização, ao que paga os seus impostos e que vende muitas vezes o mesmo produto do informal, é injusto, porque são os mesmos produtos sendo oferecidos de forma distinta. Né? Um tendo que cumprir uma série de legislações e o outro ali muitas vezes, né, como eu vejo aqui em Salvador, eu estou falando de Salvador, não estou falando nem do interior do estado, em que a fiscalização muitas vezes é menor, mas muitas vezes se vendendo queijo, presunto, né, biscoito, chocolate em banca de camelô, como a gente vê, por exemplo, né, quando passa aqui pela Piedade ou pelo comércio de Salvador.
Pois, tem muito isso, gente. E agora, se a gente for olhar na raiz aí dessa questão dos problemas, os fatores, né, que determinam, que levam a essa informalidade ou a manutenção desses dados, né, que chamam a atenção para a gente. Quais seriam as principais causas? A gente está falando de questões econômicas, estruturais, culturais, que é um mix de tudo.
É um mix de tudo, Patrícia. Olha. Nesses anos, estudando sobre a informalidade, é necessário que a gente possa conhecer, né, algumas das suas causas, né? E a questão cultural é muito presente, né? Muitas vezes o informal, ele, dentro da casa dele, a mãe, os avós, né, trabalharam de forma informal a vida inteira. As relações de crédito são relações informais. Pega dinheiro emprestado, né? A gente ficou conversando aqui no bastidor, você lembrando, né? Pega o cartão de crédito de alguém que tenha para comprar emprestado no cartão de outra pessoa. Isso é informalidade, né? As relações, muitas vezes, até da sua própria casa, da sua própria empresa, também informal, não tem uma garantia, não tem uma escritura, não tem um contrato para poder dar de garantia, para poder ter acesso a dinheiro mais barato nos bancos.
Uma casa, é tudo na boca, não tem contrato,
exato,
nada.
Exato.
E então, vai levando a vida.
Isso, assim, exatamente. É aquela história do, muitas vezes, deixa a vida me levar. E isso faz com que seja uma grande espiral, que você tem uma grande dificuldade de sair. Então, aí que entra, né, uma série de ações desenvolvidas pelas instituições, cada uma ao seu jeito, querendo resolver uma parte desse problema, mas a gente começa a perceber que existem outros fatores, né, necessários serem aplicados para poder a gente começar a atacar esse problema de vez.
Alguém pode dizer assim, Adriano, tem um pouco disso sim, eu tinha medo de empreender, vinha dessa cultura aí, minha família era realmente formal, mas eu não. Quis quebrar esse ciclo e fazer a diferença e ser um empreendedor saindo da informalidade. Quero ter tudo meio organizado, só que tem barreiras burocráticas, tributárias. A gente está aí agora passando por essa reforma. Já tem gente, ai meu Deus, 2027, esse ano é só para se organizar. Tem o tal do custo Brasil. Isso é também um dos fatores para essa informalidade. Talvez não seja o mais importante, porque a questão cultural é forte, gente. E ela determina. Mas tem isso, a gente já vem melhorando. E projetos também como o Marsupio ajudam os empreendedores a entender, calma, dá para a gente se organizar e vencer essas barreiras.
Com certeza. O próprio MEI, né, que é o microempreendedor individual, apesar do governo não publicizar isso de forma, né, veemente, mas é um programa altamente subsidiado pelo governo federal. Hoje, qualquer pessoa que vá pagar uma previdência social, ela paga no mínimo 20%, qualquer um de nós como autônomo, 20% do valor do salário mínimo, 20%. Para o MEI, paga 5%. A diferença de 5% para 20%, esses 15%, que é um direito que o MEI passa a ter por, né, se formalizar, isso aí representa, segundo cálculos grosseiros que eu realizei, representa algo em torno de 50, 55% do valor do que o governo investe, por exemplo, no Bolsa Família. Então, o MEI é uma política de saída de programas sociais, né? Agora, isso precisa ser trabalhado de uma forma mais estruturada, dando suporte, né, para que as demais instituições creditícias de capacitação possam acolher esse indivíduo, porque como você mesmo colocou, são indivíduos que operaram a vida inteira sem obrigações fiscais, tributárias, né? E quando passa a fazer parte de um modelo sem ter a sua preparação, né, termina voltando para a informalidade numa situação pior do que entrou. Olha, porque é o indivíduo... Sério? É sério.
Porque não foi orientado a fazer, estava ali, exato, na informalidade, não pagava, exato, vendia, comprava e tal. Vai se organizar. Depois...
Aí, quando ele não paga uma contribuição mínima, que é para a sua própria previdência, por exemplo, ele pega e vai para o cadastro de dívida ativa da União e passa a ter aí, sim, uma série de dificuldades para poder manter o negócio.
Quem nunca, né, gente? A gente está falando de coisa que é absurda, que não acontece? Não, isso é muito comum acontecer, muito comum não pagar as taxas, declarações e ficar todo enrolado. Tem muita gente que tem medo dessa informalidade, porque eu vou me enrolar, vou perder dinheiro, ou não sei, né? Ou outra também, você falou aí dos benefícios. Tem muitas pessoas que estão ali vendendo, complementa a renda, é um empreendedor, mas não se diz empreendedor, porque eu estou só fazendo uma coisinha aqui, vendendo para ajudar a renda. E tem medo de perder essas políticas compensatórias que ela já tem, né? Bom, se eu me formalizar, eu vou perder
o Bolsa Família.
Vou perder meu Bolsa Família. Tem gente que não quer nem a carteira assinada. Às vezes hoje é difícil o trabalhador, você falou, o trabalhador doméstico, que também não está com a carteira assinada, não está formalizado, faz parte aí desse rol aí da informalidade. E às vezes ele diz, olha, eu não quero que assine porque eu não quero perder o Bolsa Família. Olha só.
Esse é um problema, esse é um problema que tem que ser atacado de frente, porque, de fato, né, para se perder... Por exemplo, um Bolsa Família, segundo a legislação, ele tem que ter uma retirada superior a, salvo engano, R$ 228 per capita. Uhum. Ou seja, esse valor multiplicado pelos membros da família, né? E a gente viu um relato maravilhoso na semana passada, no lançamento lá no Subúrbio 360, de uma ação que nós vamos fazer agora na quinta-feira, e uma das participantes do Marsúpio, do nosso piloto, chegou e deu o seguinte depoimento. Achei belíssimo, nos emocionou a todos. Quando ela decidiu fazer parte, né, desse projeto que a gente vai falar daqui a pouco mais, né, quando ela chegou em casa, o marido disse, mas você é doida, você vai perder seu Bolsa Família. Ou seja, dentro de casa já há o primeiro nível de, né, de barreira. Aí ela chegou e disse, não, eu não vou ficar presa por causa de R$ 600, minha visão de águia, eu quero me desenvolver, eu quero... Né? Aí ela dando um depoimento na quinta-feira da semana passada, dizendo o seguinte, hoje meu marido disse, foi a melhor decisão que você tomou, porque ela faz bolos, ela fornece para 2 supermercados o bolo que ela faz, né? E para isso ela tinha que ter uma nota fiscal, tá registrada bonitinha, ela começou a vender bolos em fatia, ela colocou o filho para estar ajudando ela, ou seja, está melhorando a qualidade de vida de toda a casa em 1 ano e meio, né? Por conta de ter acreditado, de ter se descolado desse medo, dessa possibilidade. E no final ainda ela disse, e eu não perdi meu Bolsa Família, continuo recebendo até hoje. Sim. Então, isso aí é importante ser enfatizado, gente, porque hoje é a maior barreira, talvez, eu não digo para entrada, para formalidade, eu acho que é a maior barreira para que o indivíduo possa se desenvolver, ele e a sua família, né?
Ficar preso em R$ 600. Olha, gente, pelo amor de Deus, você pode muito mais do que isso. Claro que tem esse medo. Eu fui nessa conversa aí do programa Fora da Caixa, do Adriano, entrei, mas me enrolei toda. Calma, também não é assim. É preciso, também tem que fazer o seu dever de casa, o seu 50%, fazer as coisas de forma consciente. Não é simplesmente e o que ele disse, né? O benefício fica, eu tenho visto aí agora recentemente em cidades do interior onde a gente via as pessoas tinham ali fazer seu artesanato, pescava as marisqueiras, tinha as mulheres que faziam seu negócio, comércio ou o seu artesanato, hoje em dia eu não estou fazendo mais, que está todo mundo fazendo o Bolsa Família, né?
É.
O benefício. Então, ah, não, já tenho aqui 1.600. E se limitaram, gente. Cadê sua criatividade, sua possibilidade de se desenvolver? Então, não precisa ter esse medo. Essa, sim, é uma crença, é um medo legítimo, a gente entende, né? Muitos também se arvoraram a entrar na formalidade, acabaram se enrolando. Tem aquela máxima que diz que não é visto também não é tributado, fica com medo de ser engolido aí pelos tributos. Sim. É... acha que contribuir com a Previdência é jogar dinheiro fora. Sim. É uma outra crença também, sim, né, Adriano?
Sim.
Que é melhor ficar na informalidade, porque tudo bem, você não aumenta muito, não cresce, mas também fica ali na sua zona de conforto. E o que você trouxe um exemplo prático, né, gente?
Vou trazer mais dois, né? Você, sim, falou sobre a questão de contribuir para a Previdência. É, duas outras participantes, uma, sim, caiu de uma laje, né? É, se arrebentou toda e ficou... é, encostada pelo INSS durante, salvo engano, 3 ou 4 meses. Uhum. E em todo o período ela recebeu o benefício da bolsa do auxílio doença, uhum, né, por conta desse processo. Se ela não fosse uma empresária registrada, ela não iria ter capacidade laboral de trabalhar e iria ficar, né, dependendo da ajuda da família, dos vizinhos.
Sabe que horas a gente começa a pensar nisso? Quando surge aquela oportunidade de você fazer um convênio ou participar de uma licitação, alguma coisa assim, cadê o seu registro? Não tem. Numa situação como essa, ficou doente, pode acontecer, teve um acidente agora. Eu sou meu negócio, eu que faço, compro os insumos, preparo, faço tudo, distribuo, vendo, divulgo. Parou, parou tudo, porque parou. Se acontecer, como é que você fica? Uhum. Vai viver do quê? Então, tem outra crença também, que é muito comum, eu também já tenho ouvido, acredito que lá no projeto Marsúpio, que vamos falar daqui a pouco, porque não adianta a gente falar de um projeto incrível se a mentalidade não mudou. É. Ele vai existir, mas não vai te atingir, porque você ainda tem todas essas resistências que estamos falando aqui. Ah, mas é porque eu não sou uma empresa, não sou ainda um empresário. Eu faço bolo, eu faço as bijuterias ali, mas não sou um empresário. Eu sou pequena demais para me legalizar numa empresa. Tem gente que ainda está nesse pensamento também, né?
É isso, tem que ser quebrado. Esse, ah, eu sou pequeno demais. A maior franquia do Brasil é a Cacau Show, né? É, venderam agora na Páscoa, em um único dia, 300 milhões de reais. Em um único dia. Foi, né, um recorde quebrado.
Bacana.
O dono, né, eu não recordo o nome dele aqui agora, depois eu fico devendo, ele começou vendendo trufa. De forma totalmente informal. E tendo acesso, né, à informação, né, percebendo as oportunidades que se abrem, esses saltos são possíveis. Trabalho é algo que dignifica, né, não só traz as condições para o desenvolvimento pessoal, familiar, mas principalmente, e o empreendedorismo feminino, né? A mulher, claro, quando empreende, diferente do homem, o homem quando empreende e recebe um lucro, ele começa a querer reinvestir na mesma empresa, e muitas vezes tem alguns estudos que diz que empresas lideradas por homens são empresas que crescem mais rápido. Claro, porque as mulheres, quando têm um lucro, elas melhoram a qualidade da alimentação dentro de casa, né? A qualidade da educação dos filhos, né? Então, há uma diferença notória. E 51% hoje dos lares brasileiros são liderados por mulheres. Informação importante que se tem que ter. Então, tem que haver realmente um olhar diferenciado para esse processo de desenvolvimento.
Pois é. E também não é porque você tem uma baixa escolaridade, também acontece muito isso. Vai ficar na informalidade a vida toda. Uma coisa não necessariamente tem nada a ver com outra. Pode buscar informações. Ou então ficar em subemprego. Tem gente que diz, ah, não, mas eu não estudei, não tive condição de me formar, estudar, então para mim sobrou aquele emprego, né? O subemprego. Não, você pode se tornar, sim, um empresário, um empreendedor e ter o seu próprio negócio. Claro que ajuda vem, mas cada um precisa fazer e está fazendo aí a sua parte. E aí o Marsúpio Venda, daqui a pouco vamos falar mais sobre o projeto, mas sair da informalidade é um dos pilares do projeto Marsúpio?
É o pilar principal. O Marsúpio, ele existe para tirar o indivíduo da chamada economia subterrânea, da informalidade, da como diz o nosso fundador da Fundação Paulo Cavalcante, dá dignidade humana a esses indivíduos. E para isso, né, o marsúpio cria todas as condições para que situações como baixa escolaridade, por exemplo, possam ser equacionadas. Então, não adianta você oferecer tecnologia de ponta se a pessoa que vai acessar essa tecnologia não sabe o básico para poder acessar a tecnologia. Uhum. Então, por exemplo, um dos itens participantes dentro desse projeto é a inteligência artificial. E a inteligência artificial que foi toda desenvolvida através da oralidade, porque nós percebemos, através de estatística também, o altíssimo índice de pessoas ou analfabetas ou com analfabetismo funcional, aquelas que assinam nome, etc., mas tem uma certa dificuldade de interpretação de texto e etc. E